As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Tomar perdeu nesta segunda-feira uma das suas maiores referências à escala empresarial. Faleceu João Salvador, tinha 89 anos de idade e residia na Rua da Fonte, na área territorial da freguesia de Casais, Alviubeira. O funeral será nesta terça-feira no cemitério de Tomar, sendo que a missa de corpo presente será na Igreja de Santa Maria dos Olivais, a partir das 16 horas. A Guarda Nacional Republicana recebeu uma queixa relativa a uma burla a envolver um senhor com cerca de 80 anos que terá sido enganado por uma mulher na última sexta-feira na localidade de Santa Cita, freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar. A situação foi denunciada nas redes sociais e já confirmada à nossa redação por um familiar da vítima que aponta para uma abordagem feita pela suposta burlona que se terá abeirado do homem com uma proposta de cariz sexual. O idoso recusou continuar a conversa, mas a verdade é que, sem saber como, terá ficado sem todo o dinheiro que tinha na sua carteira. A mesma fonte, contactada pela Hertz, assegura que não foi cometido qualquer tipo de violência. Estará em causa, refira-se, uma mulher com idade na casa dos 70 anos, loira e desconhecida na localidade de Santa Cita.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Tomar por ter sido apanhado a conduzir sem carta. Depois de algumas diligências, apurou-se que o veículo onde o indivíduo se encontrava tinha sido furtado no concelho de Orém, sendo que o automóvel foi depois apreendido e já entregue ao legítimo proprietário.
Rádio Air, informação.
Um homem de 54 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas da prática de violência doméstica agravada e de um crime de violação. Aconteceu na Marinha Grande, distrito de Leiria. Refere a Procuradoria que o arguído, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2019, verificando-se o último facto no dia 25 de março, precisamente de 2019, dirigiu-se à sua esposa e proferiu expressões injuriosas e ameaçadoras, humilhando-a e incutindo-lhe receio pela sua segurança e de forma a afetar a sua tranquilidade, mas indicia que o arguído, por diversas vezes no interior da residência comum do casal, desferiu murros no corpo e rosto da ofendida, bem como bufetadas e puxou-lhe os cabelos. Alguns destes factos foram praticados quando a ofendida se encontrava grávida. Dessa forma, verificando-se a existência de perigo de continuação de atividade criminosa e de perturbação grave da ordem e tranquilidade pública, no âmbito do primeiro interrogatório judicial, foi determinado que o arguído aguardasse os trâmites do processo sujeito às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência em prisão preventiva e com a proibição de contactar a vítima e o filho do casal. A Serrada dos Cães, junto ao Castelo Templário de Tomar, recebeu a apresentação de mais uma peregrinação solidária a Fátima, que será a 17 de maio. Iniciativa a cargo de um grupo de amigos e que nesta fase conta com os apoios dos agrupamentos de escolas do concelho, assim como da Associação Luís Boa Vida, cujo fundador foi um dos grandes impulsionadores desta caminhada. Os lucros revertem em favor da Cáritas de Tomar, à semelhança do que aconteceu nas últimas três edições. Célia Boné, da Cáritas, precisamente, deu pontapé de saída à apresentação desta iniciativa.
Uma peregrinação organizada por um grupo de amigos e com o apoio de várias instituições, nomeadamente os agrupamentos de escolas de Tomar, os escuteiros, a Associação Luís Boa Vida. Portanto, esta peregrinação, tal como as três anteriores, o dinheiro recolhido reverterá para a Cáritas de Tomar, portanto para os utentes da Cáritas. Portanto, estamos aqui para agradecer, para pedir a ajuda da comunicação social para divulgar esta nossa peregrinação, pedir às pessoas para colaborarem e participarem connosco, que tem corrido muito bem todas as outras peregrinações. Vou dar a palavra aos meus colegas de painel, digamos assim, que vão falar um bocadinho sobre como é que se vai desenrolar toda a peregrinação.
Joaquim Palricas, outro dos membros desta caminhada, abordou a iniciativa numa perspectiva de defesa da saúde de cada um, deixando conselhos para quem irá participar, então, nesta caminhada.
Portanto, o exercício físico, mas de uma maneira responsável, no fundo, inteligente. E, portanto, é importante não correr riscos. Se calhar, avaliar o estado de saúde, fazer ver a nossa condição física, controlo e da medicação e verificação da medicação que eventualmente as pessoas estejam a tomar, se calhar era bom fazer-se uma consulta ao médico de família, porque a distância e a duração desta caminhada não é assim tão curta como isso e, portanto, alguém que não esteja devidamente preparado pode causar problemas. São mais ou menos 30 km, são no mínimo 6 a 7 horas de caminhada e, portanto, se não se estiver em condições, podem-se correr riscos.
Isabel Boa Vida, presidente da Associação Luís Boa Vida, recordou a boa disposição com que o seu marido participava nesta iniciativa.
Esta iniciativa nasceu há alguns anos atrás, da conjugação das vontades de um grupo de amigos que levou esta iniciativa por diante ao longo de vários anos. Como todos sabem, entre esses amigos estava o meu marido, Luís Boa Vida, que foi também, portanto, um dos mentores desta iniciativa, que organizava e participava nela com uma alegria e com a boa disposição que todos nós lhe conhecíamos. Como também já foi divulgado recentemente, eu e o grupo também de amigos demos continuidade à associação que ele criou, ainda em vida, a Associação Luís Boa Vida, e é nessa qualidade que eu hoje estou aqui. A associação vai acompanhar e vai colaborar em tudo o que puder com a peregrinação a Fátima. Se ele cá estivesse, estaria aqui com toda a certeza, mas onde estiver estará muito feliz e muito contente por ver que a sua associação está aqui presente. É uma forma também de o homenagear e é uma forma também de colaborarmos, de ajudarmos a contribuir para o bem comum.
A fechar, Celeste Sousa, diretora do Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, deixou o convite para quem quiser preparar-se para esta caminhada.
Participe na quarta peregrinação solidária à Fátima e isso resume-se a dois passos. O primeiro, temos de nos preparar fisicamente e convido todos a fazê-lo de uma forma simples. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes, às 10 da manhã, poderíamos fazer caminhadas com a orientação do nosso colaborador Nuno Costa. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes. Segundo, comprar a pulseira e mesmo as pessoas que não queiram ou não possam ir a Fátima, se pretenderem, alguém leva a sua pulseira à Fátima. Vamos ajudar quem precisa, vamos fazer o outro feliz, vamos ser solidários.
O monumento aos mortos da Primeira Grande Guerra em Vila Nova da Barquinha recebeu uma cerimónia evocativa dos 101 anos após a Batalha de Lali e do Dia do Combatente, numa iniciativa a cargo da Liga dos Combatentes, neste caso do Núcleo do Entroncamento em Vila Nova da Barquinha. A sessão, carregada de enorme simbolismo, teve como ponto alto a deposição de flores junto aos restos mortais de António Gonçalves Curado, primeiro soldado português a morrer na Grande Guerra. Ele que era natural, precisamente, de Vila Nova da Barquinha. A Hertz marcou presença na sessão e registou as palavras de Manuel Trabuco, que recuou ao passado para destacar a presença daqueles que tombaram na guerra.
Comemora-se hoje o 101º aniversário da Batalha de Lalice e Dia do Combatente, hoje com a ausência de força militar, em virtude de se comemorar o Dia da Brigada Mecanizada em Santa Margarida. A direção do núcleo da Liga dos Combatentes de Entroncamento e Vila Nova da Barquinha dá as boas-vindas às entidades civis e militares que se dignaram comparecer nesta excelsa cerimónia. Vai ser lida uma mensagem alusiva à efeméride que hoje comemoramos. Excelentíssimas autoridades civis e militares, organizações sociais e humanitárias, crianças de Portugal, órgãos de comunicação social, minhas senhoras e meus senhores, após a celebração do centenário da Grande Guerra, é chegado o momento de celebrarmos o centenário da Conferência da Paz. Não obstante ter sido precária a paz conseguida e decorridos 20 anos, o mundo tivesse sido mergulhado numa Segunda Guerra Mundial, a paz, a tranquilidade, o bem-estar em liberdade são anseios profundos do ser humano em sociedade. Todos aqueles que um dia se viram confrontados com a guerra tendo que nela participar, são os principais arautos da paz. Por isso, neste Dia Nacional do Combatente, em que fundamentalmente homenageamos todos aqueles que serviram e caíram ao serviço de Portugal e participam hoje em cerimónias em todo o país e no estrangeiro, tanto em sua memória como na promoção dos valores superiores do país, importa sublinhar que, na Liga dos Combatentes, sentimos que sempre fomos e seremos combatentes pela paz. Como membros da Liga dos Combatentes, aqui deixamos esta mensagem de esperança e a garantia de que lutaremos sempre para que a paz não seja apenas uma paz externa, mas também uma paz interna, que garanta a todos e a cada um o espaço e o tempo de qualidade de vida e dignidade que todo ser humano merece.
Foi formalmente entregue por parte da DGEST o protocolo de colaboração promovido pelo município de Ferreira do Zêzere com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Agrupamentos de Escolas Ferreirenses, tendo em vista a instalação de novos laboratórios na Escola Pedro Ferreiro. A curto prazo será realizada uma visita técnica por parte da DGEST ao agrupamento de escolas para dar andamento aos procedimentos necessários para a realização das obras de adaptação das atuais salas existentes, transformando esses espaços em laboratórios. As obras de adaptação serão da responsabilidade da DGEST. O apetrechamento dos mesmos, assim como o respectivo mobiliário, será realizado com investimento da autarquia a rondar os 40 mil euros, cofinanciado através de candidatura ao abrigo do programa PEDIM da CINT, medida Centro 2020, inserida no âmbito do combate ao insucesso escolar. Ainda ao abrigo do presente programa, a autarquia irá também criar salas de ciências, projeto Experimenta Mais Ciência, nos centros escolares de Ferreira do Zêzere e de Areias, com investimento total a rondar os 34 mil euros e que irá permitir aos alunos do primeiro ciclo desenvolver atividades científicas acompanhadas de um programa pedagógico adequado que tem por objetivo estimular e despertar interesse e curiosidade pelas presentes áreas numa idade precoce. Estas salas irão entrar em funcionamento também já a partir do próximo ano letivo.
Rádio F, a primeira a informar.
A zona industrial de Montalvo, no Conselho de Constância, continua a crescer. Está para breve o início do processo de instalação de mais uma empresa naquela estrutura, precisamente uma empresa do setor da reciclagem, propriedade de um cidadão iraniano que, refira-se, já está preparado para assentar arraiais na Vila Poema, que conheceu através de um vídeo promocional que viu na internet e foi amor à primeira vista. Detentor de um conjunto de empresas espalhadas pela Europa, o empresário prepara-se assim para se fixar na referida zona industrial e criar para já 10 postos de trabalho. A novidade foi avançada na ERT por Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância.
Também vendemos há bem pouco tempo, há duas semanas, três semanas, um lote para uma empresa de reciclagem, empresa em que o proprietário é um cidadão iraniano que vai investir no nosso território. Portanto, na atual zona industrial, o município ainda dispõe entre 4 a 5 lotes disponíveis para instalação de empresas e temos previsto no nosso PDM a expansão na zona industrial para o lado de baixo da Estrada Nacional junto ao campo de futebol municipal. Portanto, nós estamos preparados para uma possível extensão da zona industrial. Obviamente que estamos a falar de uma ampliação, uma extensão que precisará de fazer as infraestruturas básicas, nomeadamente água, esgotos e eletricidade. Nós temos essa ambição, mas também só iremos fazer a partir do momento em que se verifique que aquilo que temos atualmente, esses 4, 5 lotes disponíveis, estão a chegar. Quando tiver 2 lotes, tem que começar a pensar, ou quando houver oportunidades a nível de fundos comunitários, efetivamente preparar aquela zona, aquele terreno para receber futuras empresas que se queiram instalar ali, porque estamos, repara, a zona industrial mental fica colada à A23, portanto os acessos são altos. O iraniano, o senhor Ali, viu já não memorizei, mas sei que viu um vídeo qualquer promocional sobre Constância no Facebook ou na internet, diz que ficou apaixonadíssimo pela vila, comprou 2 lotes na Quinta de Santa Bárbara para fazer 2 vivendas e depois, como queria montar uma empresa, que já tem um conjunto de empresas espalhadas pela Europa, viu que tínhamos lotes também disponíveis na zona industrial e esse foi por e-mail, mandou um e-mail a dizer que tinha interesse em comprar um lote. Já tivemos 2 ou 3 reuniões com ele, para além da escritura de compra e venda do respectivo lote. Ainda ontem lhe mandei uma mensagem a mostrar como é que as coisas estavam. Ele falar, tem dificuldade ainda a falar no, a nossa língua, mas escrever já não tem dificuldade. E ele respondeu, já arranjei um arquiteto, portanto estou a fazer as plantas e as coisas, e acho que daqui por duas semanas estou em condições de ir à Câmara entregar o projeto para fazer o pavilhão. E tem que ser assim.
Já se falou em números de postos de trabalho?
Andará à volta dos 10.
Dos 10.
Dos 10 postos de trabalho. Portanto, e tem que ser este trabalho, tem que ser feito, porque de outra forma não conseguimos. Porque se nós estamos sentados numa cadeira à espera que um empresário qualquer se lembre, olha, terra bonita e vamos aqui. Não. Nós temos que ir à procura das oportunidades, e quando elas surgem temos que as agarrar com unhas e dentes e apoiar quem tem interesse em investir nos nossos territórios.
A altura agora de falarmos de futebol, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, precisamente onde o União de Santarém segurou a liderança com uma goleada na recepção ao aflito Marinhães, demonstrando que será muito difícil, neste caso ao Coruchense, que mostrou estar vivo diante do Cartacho, retirá-lo da frente quando faltam apenas duas jornadas. Ainda nesta ronda, nota de destaque para o Alquenense, que voltou a vencer, o que já não acontecia desde a primeira ronda. Ainda alimenta, desta forma, esperança em sobreviver, até porque Glória e Marinhães perderam. Nestas contas, quem ficou sossegado foi o Ferreira do Zezer, que empatou em casa diante do melhor União de Tomar da época. Registro também para o União de Almeirim, que mostrou qualidade que lhe é reconhecida diante do Torres Novas e terá assim dado um passo de gigante para assegurar o pódio, até porque o Amiense não passou do empate em Samora Correia. Vamos aos resultados. Foi a 24ª jornada. Alcananense 4, Fazendeiro 1, Glória 1, Oriense 6, Samora Correia 2, Amiense 2, União de Santarém 2, Marinhais 1, Ferreira do Zezer 1, União de Tomar 1, União de Almeirim 4, Torres Novas 0 e Coruchense 2, Cartacho 0. Na frente, União de Santarém 53 pontos, segundo Coruchense 52, terceiro União de Almeirim com 47, quarto Amiense 43, quinto Cartacho com 40, sexto Oriense 34, sétimo União de Tomar com 32, oitavo Samora Correia e Fazendense com 30, décimos Ferreira do Zezer e Torres Novas com 22, décimo segundo Glória com 17, décimo terceiro Marinhais com 15, décimo quarto Alcananense com 13 pontos. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, começou por fazer um resumo do que tem sido esta época, sempre comparando com a fantástica prestação da última temporada.
Aliás, o estranho seria fazermos duas vezes seguidas a mesma coisa com as limitações que temos, porque de facto foi aquilo que eu no defesa fui alertando os diretores e toda a massa do Ferreira do Zezer, que dificilmente iríamos conseguir fazer uma época como fizemos a época passada. E de facto isso veio a constatar-se, não só pelo valor também das equipas que estão este ano, parece-me que o campeonato está mais nivelado por cima, sem dúvida nenhuma, como também as equipas já vinham sobre aviso. O ano passado fomos de facto uma surpresa bastante agradável e em termos de opções, a determinada altura da época, como disse, tivemos algumas lesões que nos limitaram, principalmente na linha da frente, em que ficamos bastante condicionados por isso.
Lino Freitas, treinador do União de Tomar, disse que se assistiu a tudo, menos a um jogo, lamentando que a sua equipa, na primeira parte, estivesse muito apática.
Não sei se poderei chamar jogo ao que se passou aqui. Foi tudo menos um jogo. Isto foi efetivamente, na primeira parte houve uma equipa, foi o Ferreira, parabéns para eles, conseguiram o objetivo que era pontuar para não descerem. Na primeira parte a nossa equipa não veio ao jogo e quando ao intervalo eu disse aos jogadores que não podiam estar vir com fato e gravata para estes campos, tinham que jogar com a humildade que nos habituaram nos últimos jogos, se queriam minimizar aquilo que era o jogo, as diferenças do que estava a ser. A equipa do Ferreira chegava sempre primeira à bola, na luta, e nós não, nada fizemos para contrariar isso. Valeu um grande gol do Riscas, acho que foi a única coisa positiva deste jogo, foi um grande gol de um jovem que tem qualidade, parabéns para ele pelo pontapé indefensável que o Nuno tudo fez para o conseguir tirar, mas não conseguiu. Acho que foi a única coisa positiva. De resto, a segunda parte foi aquilo que toda a gente viu, um péssimo espetáculo dentro daquilo que é um jogo, se é que se pode chamar um jogo.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caro ouvinte, a carta do Infante Henrique aos Tomarenses é um documento escrito a 15 de abril de 1415, da altura Infante Henrique, que tem por objetivo organizar a entrega de impostos em Tomar, pois os juízes da terra estariam a cobrar mais e o que não deviam. Como tal, a carta é igualmente dirigida aos juízes da terra, tal como surge no mesmo documento. A carta está publicada pela Golden Edições com o respectivo artigo, e a comemoração da sua leitura foi criada em 2017. sendo que neste ano vamos para a terceira comemoração e irá acontecer no Tabernáculo do Rio no próximo sábado, dia 20, pelas 20h30. Os tomenses estão todos convidados para degustar pratos da época em torno de um documento que está mais do que atual. Votos de uma boa semana.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.